Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor com Vanessa Cruz.
Ouvem-me bem?
Olá!
Vamos a isso.
Então, o meu nome é Rosa, tenho 36 anos, mas parece 20. Tenho 5 filhos e que sou casada com o João.
E eu sou o João, tenho 38 anos, sou casado com a Rosa, 5 filhos também. E espetacular o nosso casamento.
Que dura há?
10 anos.
10
anos.
10 anos de casamento.
É verdade. E tivemos um namoro muito curto. Portanto,
não foi muito
foi assim uma coisa a tirar de cabeça completamente. Não sei de ti, mas para mim foi.
2 anos.
Sim.
Ah.
Não é curto?
Não, curto são meses, não é?
Ah, não, sim. Não, 2 anos. Foi tirado de um cabeça ligeiro. Okay. Mas passado 8 meses de namorar, fomos para Moçambique morar os dois. Essa parte, se calhar.
Sim, isso já foi mais a tirar de cabeça já.
Podemos não saltar já para lá?
Ah, desculpa.
Podemos ir para os primórdios desta relação?
Vamos
para os primórdios.
Queres tu?
Como é que tudo começou? Nós fomos os dois trabalhar para Bruxelas, eu já lá estava e o João foi lá parar. Eu não fazia ideia quem ele era. E havia um grupo de pessoas que estávamos, era tipo estagiários, assistentes, que estávamos neste grupo de e-mails e que mandavam para aí 27 e-mails por dia a um ritmo que eu achei a loucura. E às tantas fiz de chata e disse: malta, eu gosto tudo muito de vocês, mas estou cheio de trabalho, não aguento este ritmo de 27 e-mails por dia, portanto vou-vos tirar da lista e um dia volto. E responde-me o João a dizer: tu é que és a Rosa, amiga da Mariana? E eu, fuck, fiz a geneira.
A Mariana é uma amiga nossa, é casada com um dos meus melhores amigos, e quando eu disse que ia vir para Bruxelas, disse-me logo que tem lá uma amiga, depois eu tenho que beber café com ela, e foi o que eu fiz. Eu sigo ordens e fiz isso e correu bem.
Eu conheço-a desde sempre, mas eu nem fazia ideia que ela sabia que eu estava em Bruxelas, e achei amoroso da parte dela ter dito ao João que eu estava lá, e então dei trela ao João por causa da Mariana.
Portanto, há uma madrinha da relação.
Exato. E foi e-mail atrás de e-mail. O João escreve muito bem, é muito engana bem na escrita. E enganou-me muito bem nessa troca de e-mails.
Claro, isto é, parece um bocado distorcido, mas não. Na minha cabeça, ela trabalhava no quarto andar, eu trabalhava no terceiro andar, e depois de uns mails trocados eu quis conhecê-la. E apareci um dia no andar dela para convidá-la para beber café. E para mim foi quase imediato, faísca, instantânea. Senti qualquer coisa de... Primeiro porque é uma mulher linda. E depois porque foi muito fácil falarmos e senti que havia ali qualquer coisa logo diferente. Não é aquela coisa que nós podemos dizer que seja amor à primeira vista, mas parecido.
Boa. Foi mútuo?
Não.
Típico.
Não, eu acho que havia realmente uma grande empatia entre nós e parecia que nos conhecíamos há anos. Mas quando eu o conheci, fiquei meio: mas aquele é que é o João? Tens a certeza que é aquele que está ali que é o João? Mas pronto, mas claramente fiquei derretida nos primeiros 5 minutos.
Era inverno, eu ainda não estava bronzeado.
Sim, e morávamos em Bruxelas.
Estávamos um bocado cinzentos. E passado uns meses, 2 meses, acho que foi depois de nos conhecermos, fui dando ponto, a conversa normal.
Mas o que é que tu estavas a fazer em Bruxelas?
Estava a trabalhar para a presidência da União Europeia de Portugal em 2007. Portanto, estávamos em Bruxelas os dois, para a presidência da União Europeia. E ela trabalhava na área do ambiente, eu trabalhava na área de energia. E a coisa cruzou-se no sítio certo, no momento certo.
Portanto, estavam em Bruxelas, não se tinham cruzado só eletronicamente, não é?
Uhum. Certo.
Ou eventualmente até já se podiam ter visto.
Se calhar, nunca tinha dado por isso.
Não, eu teria dado por isso se tivéssemos cruzado. Acho que. Mas não dei. Até me lembro, digo aqui que. Lembro-me que fui espreitar no escritório dela antes de irmos beber café e fiquei muito surpreendido pela positiva.
Ah, então esperem. Começaram a trocar uns e-mails.
Sim,
não é?
E não nos tínhamos visto.
Não se tinham visto. João, o que é que tu escrevias nesses e-mails para ela ficar tão encantada?
Não sei, não me lembro nada de especial. Talvez um bocado da minha vida, de ser uma vida assim um bocado diferente, internacional, digamos assim. E nada de especial. muito honestamente.
Vida internacional?
Sim, porque eu vivi muitos anos fora. Cresci em África, vivi em Madagascar, no Burundi, na Guiné-Bissau, na Bélgica. E a Rosa estava numa altura de aventuras também e achou muita piada a esse facto.
Muito
sim,
fácil.
Eu disse-lhe que o meu futuro não passava por ali, que daqui a uns meses eu ia para a África fazer voluntariado. E ele disse: ótimo, então eu vou contigo, que eu já morei em África não sei quantos anos. E eu fiquei a pensar: ninguém diz isto, ninguém morou em África não sei quantos anos e está agora aqui também em Bruxelas. E pronto, e daí contou-me algumas aventuras giras que me levaram a ficar convencida a ir ver o tal café com ele e umas bolachas.
Isto é nome de código para uns beijinhos.
Exato.
E pronto, e foi isso. E passado 2 meses, mais ou menos, como o João disse, convidou-me para ir ao cinema e andávamos pela rua e eu falava que nem por tudo, porque se calhar estava nervosa ou por se calhar qualquer coisa, e ele pronto, espetou-me um beijinho no meio da rua e calou-me. E às vezes continuo a conseguir calar-me desde então, mas a maior parte das vezes
é um truque especial. Como calar uma mulher?
É dar-lhe um beijo.
Às vezes tem que ser.
E depois, assim foi, começámos um namoro ótimo, que estávamos no centro da Europa. Bruxelas é um sítio ótimo para se viajar todos os fins de semana para uma cidade diferente, e foi espetacular. Passado poucos meses, eu vim a Portugal e disse: mãe, acho que encontrei a pessoa com quem eu vou casar. E minha mãe, que coitada, morava em Lisboa nessa altura, ficou um bocado em pânico a pensar: minha filha lá do não sei onde, agora de repente acha que encontrou a pessoa que vai casar. E passado um mês disse-lhe que ia com ele para a África, e então aí caiu o Carmo e a Trindade. Mas pronto, assim foi, fomos.
Mas tu, João, tu irias de qualquer forma se ela não fosse?
Não.
Ou não tinha...
Não. não sei o que é que faria, não sabia o que é que ia fazer à minha vida. Sei que quando ela disse que ia, a mim fazia-me todo o sentido também, porque estamos naquela fase da vida em que queremos aproveitar tudo. E a mim fazia muito mais sentido isso do que estar num plano que ainda nem tinha defeito. Portanto, pareceu-me perfeito.
Foi uma loucura, nós fomos lá para fazer voluntariado. Tínhamos um saco mal amanhado cada um, porque não tínhamos muito. Tínhamos junto algum dinheiro em Bruxelas, mas não estávamos nem por sombras muito à larga. Então chegámos lá e andámos à procura de casa para poder morar os dois, por uma questão de redução de custos. E lembro-me que nos primeiros dias víamos coisas inacreditáveis, porque pronto, que é a realidade lá, e seria isso que nós devíamos estar à espera. Mas de alguma maneira mas pronto, conseguimos encontrar uma casa amorosa na Rua do Sol, que fizemos umas obrinhas aqui e ali, e ficou um sítio espetacular que ao longo dos meses fomos muito felizes naquela casa. Como tinha mais que um quarto, pudemos convidar imensas pessoas que conhecíamos e que não conhecíamos para ir lá para casa morar, e foi muito engraçado isso. Uma vez encontramos uma pessoa na fronteira que estava perdida, era uma americana, andava a dar a volta ao mundo e estava completamente perdida na fronteira de Moçambique, porque pronto, se não falas português, eles também não têm muita vontade de falar inglês, e aquilo pode ficar lá dias durante parada. E então ela veio para a nossa casa, eu, João, coitada, ela não tem de ir. Puma, lá vai ela para a nossa casa. E era muito engraçado, era uma pessoa
ouvir falar de
fora daquilo que nós estávamos habituados a ver. Fazia meditação e orações a santos ou budas ou o que é que ela fazia, e era muito engraçada, e estava sempre a querer abraçar-se, e o João ficava super desconfortável. E pronto, e foi muito giro tê-la. E essa foi uma das aventuras que tivemos. Fomos muito felizes nessa casa.
Mas foi fácil, porque, quer dizer, em Bruxelas começaram a namorar, estavam muito nos inícios, não é? E de repente foram para um país completamente diferente, logo morar juntos.
Uhum.
Essa transição correu logo bem?
Nós, quando o João... Quando se concretizámos este projeto de ir juntos para Moçambique, eu não era daquelas pessoas que queria morar junto antes só por uma razão. Eu acho que quando nós é fácil um casal, ou amigos, ou irmãos, discutirem quando moram juntos, e eu não queria que desse mal, não é? Eu não queria que desistíssemos à primeira. Então disse-lhe: muito bem, vamos para Moçambique juntos, mas é só para te avisar que nós vamos casar, hein? E pronto, houve uma fase de ajuste, mas a verdade é que, passado poucos meses depois disso, ele ajoelhou-se e pediu-me em casamento e cumpriu a promessa que tinha feito de me levar e de me trazer sem salva?
Sim, não, eu acho que foi uma fase, para mim foi uma fase muito fácil, porque quando estamos naquele primeiro ano, ano e meio de namoro, é tudo espetacular, não há problemas nenhuns e adaptamos imenso um ao outro. Ainda me lembro de quando chegámos, a minha mala tinha-se perdido e quando uma vez cheguei a casa via, eu só tinha um par de cuecas e via a Rosa a lavar as minhas cuecas e pensei, isto de facto afinal
é para a vida.
É para a vida. Não, mas adaptávamos e quando é ao princípio uma pessoa respeita imenso as diferenças um do outro e adaptamos. E portanto aí não, acho que em Moçambique o que eu me lembro, a memória que eu tenho é que fomos realmente livres e fomos nós próprios e por isso também é que foi uma boa prática para o casamento. E depois fazia todo o sentido quando estávamos lá em Moçambique, percebemos que temos as mesmas vontades para o futuro, a mesma ideia de família e fazia todo o sentido casarmos. Então preparei uma surpresazinha e pronto, e depois pedi e ela disse que sim.
Conta lá essa surpresa, João.
Não foi nada de especial, não foi nada assim tão original. Fiz só um jantar surpresa onde...
Sim, mas esse jantar tinha água no bico, porque nós lá em Moçambique, apesar de ser um país em desenvolvimento, tem um equivalente a uma Sport TV com 7 canais desportivos. Observem, 7 canais desportivos em Moçambique, com futebol e todos os desportos de todo o mundo. E a determinada altura o João, claro que quis subscrever os 7. E eu disse-lhe, muito bem, subscreves os 7 canais desde que me faças um jantar surpresa por mês. É o mínimo que temos em troca. E ele disse, muito bem. Nisto passaram 3 meses e não tinha caído um jantar surpresa. Eu já lhe tinha mandado umas bocas a dizer que qualquer dia tínhamos que acabar com aquela subscrição, porque não tinha visto nada em meu favor. E de repente chego um dia à casa e... pimba, um jantar surpresa, tinha balões à porta, tinha isto, balões em Moçambique é uma coisa que não é assim tão fácil de encontrar, ou pelo menos há 12 anos não era assim tão fácil. E tinha posto em cima da nossa cama roupa que ele achava que eu devia vestir, 3 opções para eu escolher, e tinha posto música, isto e aquilo outro, e estava há horas na cozinha a cozinhar ingredientes XPDOs que também não eram assim tão fáceis de encontrar. E depois aquela música e o jantar e tudo mais. E depois chegou a hora da música que ele tinha pensado e ajoelhou-se no chão. Eu achei que ele tinha perdido qualquer coisa, porque como estava tão focada no jantar surpresa da Sport TV, nem sequer pensei que isso podia ser uma possibilidade. E afinal, não. Era o João pedir-me em casamento com um anel espetacular.
Tudo planeado ao minuto. Eu sou assim, planei muitas coisas ao minuto, portanto até tinha uma playlist. Sabia que passavam X músicas e à 7ª música tinha que pegá-la para dançar e não sei o quê, para a 8ª pedir em casamento. Portanto, havia, na minha cabeça era tudo muito estruturado.
Qual era a música em que tu pegavas nela para dançar?
Foi a mesma que pegava nela para dançar e que pedi, que era Comfortable do John Mayer.
Boa, então vamos ouvir agora um bocadinho essa música aqui.
I just remember that time at the market, snuck up behind.
Bom, então vamos continuar aqui ao som da música em que vocês dançavam até ao pedido de casamento. Rosa, tu és ótima a negociar.
Sou ótima, não achas?
Eu também acho. Essa troca de tu tens a subscrição dos canais de esportes, vocês aprendam comigo, aprendam com a Rosa. Mas quero dizer, o João também desistiu por 3 meses em que não teve jantar.
Sim, já aprendi.
Já
aprendi a lição. Apesar de que a negociação lá em casa não, eu acho que acabo sempre por perder. Ela é de facto uma boa negociadora, porque chegamos a acordo, mas depois a minha parte nunca é cumprida. Isso
não foi isso que aconteceu aqui neste jantar.
Nesse jantar não, mas durante os 12 anos, os últimos 12 anos, tenho perdido algumas guerras de negociação.
Lá nós estávamos essencialmente a fazer voluntariado. Eu depois comecei a trabalhar num projeto na minha área, um bocadinho para ajudar a termos uma melhor vida lá, mas estávamos essencialmente a fazer voluntariado. O João estava a ajudar umas irmãs há um projeto de apadrinhamento cá em Portugal.
Ouvir falar de amor.
X crianças estudarem.
Ouvir falar de amor.
Esse dinheiro normalmente é feito através de ONGs que depois precisam de pessoas no local para ajudar isso a concretizar-se. E era um bocado isso que o João estava a fazer. Ajudava dois orfanatos um bocadinho a norte de Moçambique. Ajudou a montar, a pôr beliches e a montar aquilo tudo. E era também um dos objetivos, a razão pela qual tínhamos ido para lá. E, portanto, ao fim de semana eu também me juntava ao João e fazíamos isso tudo. E era muito giro. Até que chegou a altura de termos bilhete para vir para Portugal e voltar e encontrar cá um trabalho para sustentar este sonho, que era este casamento e esta família. E pronto, e assim foi.
E assim foi. Voltaram?
Voltámos.
Voltámos. Tivemos sorte de não... Na altura, aqui estava a começar. Ainda não estava na crise, mas estava
a começar.
E tivemos sorte de encontrar dois empregos, diria, rapidamente para a média. E começámos a trabalhar, marcámos a data do casamento.
Sim. O João deu-me logo duas hipóteses para casar: ou casas no fim do ano, que estás branca como a neve e toda a gente tem mau ar, ou casas em abril, porque em abril fazia anos a minha avó, no dia 18 de abril, e ele achou que era um bom dia para casar-me nesse dia. E eu achei muito querida a parte dele se ter lembrado disso. Então casámos no dia 18 de abril de 2009.
Sim.
Foi um casamento muito grande.
Foi incrível. Eu fiquei sempre com vontade de voltar atrás ao passado, porque há imensos pormenores que uma pessoa passa ao lado.
Uhum.
E é só esse o único reparo, porque já nem me lembro bem o que é que havia tanta coisa boa para comer. E eu acho que não experimentei tudo. Mas foi extraordinário, foi um dia extraordinário.
Vocês têm uma particularidade na vossa relação, que é: vocês pertencem a um grupo, não é?
É uma experiência gira, que é misturar casais que tenham mais ou menos a mesma idade e as mesmas experiências, e juntarmos à volta de temas importantes para casais, com algum envolvimento também da espiritualidade católica, onde aprendemos muito, porque percebemos que toda a gente passa pelas mesmas questões em casal, de comunicação, etc.
Isto porque ninguém nos diz, mas o primeiro ano de casamento eu acho que é lixado. Não sei quem acabou de casar agora, mas não desanimem, porque quando tu perguntaste há bocado se tinha sido difícil ajustar-nos quando morámos juntos em Moçambique, não foi nada difícil, mas depois de casar, e apesar de já termos morado juntos, foi um bocado. Porque a seguir casarmos-nos, quando o João eventualmente deixa as meias no chão, eu penso: ui, agora já não vou apanhar, porque se eu apanhar agora vai ser para a vida toda.
Sim, houve um bocado o reabrir das questões que para mim já tinham sido resolvidas. E portanto todo aquele empurra para cá, empurra para lá de negociação de princípio de relação voltou.
Sim, um nós éramos muito novos e eu acho que tivemos os dois a
tinham
sensação.
Tinham quantos anos?
Eu tinha 25 e tu tinhas
28.
E então eu acho que houve aquela sensação para os dois de que era a liberdade. Agora de repente já morávamos sozinhos e tínhamos o mundo pela frente. E é verdade que é uma enorme liberdade, mas também é verdade que a minha liberdade acaba onde começa a do outro, e que esse ajuste foi outra vez preciso reaprender numa sociedade como a nossa, que tem tantas coisas divertidas para se fazer. E pronto, e nessa altura nós ainda continuámos a querer abraçar os projetos sociais e recebemos dois miúdos lá em casa ao fim de semana. Éramos família de acolhimento de dois miúdos, que era ótimo.
Mas já com filhos vossos?
Não, ainda não tínhamos. Ao mesmo tempo que queríamos ir a todos os programas e todos os festivais e todas as coisas, e que realmente era muita coisa. Então aquele primeiro ano de casamento foi um bocado intenso. Eu acho que acabámos esse ano um bocado: bem, temos que arranjar aqui alguma ajuda a ver se sobrevivemos a isto. E fomos a um workshop de comunicação em casal, que eu acho que é um dos grandes temas de comunicação nas relações, não é só em casal, é um grande tema a comunicação. E lá nesse workshop conhecemos outros casais que estavam com a mesma idade de casamento e com estas mesmas características que nós. E perguntámos, então, porque não fomos nós, perguntou-se em grupo, porque é que nós nos juntamos e voltamos a falar de assuntos do dia a dia uma vez por mês. E então assim foi. Levávamos testemunhos de casais mais experientes e mais velhos que falavam sobre vários temas: a conciliação do trabalho e da vida, de orçamentos, de questões mais de educação, dos vários temas que fazem parte da vida de um casal. E acontecia muito isto que o João dizia: se havia alturas em que os casais estavam completamente apaixonados, não, isto é tudo maravilhoso, havia outras em que uns estavam: já não posso ver a minha mulher ou o meu marido. Nós percebemos que realmente tudo tem ciclos e está tudo bem. São fases, é normal, somos os dois pessoas e temos os dois dias bons e maus, e não quer dizer que não gostamos um do outro.
Muito bem. Isso é muito útil, se calhar, para outras pessoas que possam estar a ouvir.
Sem dúvida. Eu acho que eu, pelo menos, sou mais tímido e às vezes não tenho tanta facilidade em exprimir problemas ou situações, e de facto ouvir outras pessoas com as mesmas questões é extremamente útil. E porque estamos todos nesta aventura. Já dizia um tio meu que o casamento, que só os primeiros 40 anos é que eram difíceis. E acho que é um bocado isso, porque se não nos derem ideias e experiências, temos alguma facilidade em querer desistir ou pensar noutras coisas. E acho que isso é importante, ter ajuda de fora.
A nós tem resultado muito bem e gostamos muito de o fazer.
Boa. Hoje já têm 5 filhos?
5 filhos. Uma mão cheia e acabou.
Vamos ver, nunca se sabe.
Fogo, vocês são uns maratonistas.
É verdade, 100 metros barreiras.
O João que tu conheces hoje é o João que tu conheceste há 12 anos?
Isso é uma boa pergunta. Acho que sim, então. Acho que sim, que é o mesmo que eu conheci. Eu a conheço um bocadinho melhor. E isso é bom em muitas coisas. Sim, acho que é o mesmo pessoa.
Ouvir falar de amor.
Eu continuo a achar que todos os anos, todas as horas, todos os minutos, a Rosa é cada vez melhor. E portanto vai apurando. Há algumas coisas que vai mudando, que não tenho que gostar, mas quer dizer que para os nossos filhos e para os nossos amigos e para quem seja, possam ser melhores. Mas acredito piamente que cada vez está uma pessoa mais madura, interessante e isso tudo.
Obrigada, Joãozinho.
Bem, a Rosa ouvia embevecida.
É verdade.
Olha, vamos já agora falar um bocadinho também do vosso projeto Além Trabalho, que é o blog, não é? Vamos promover aqui um bocadinho o blog. Vocês têm um blog de família, que é o Los Amados.
Sim.
Que foi criado há quanto tempo?
Foi criado há 7 anos, para aí, 6, se calhar. Bem, 6, sim. Na verdade, nós temos 5 filhos e há 6 anos estava a nascer, entre aspas, este nascer, a nossa terceira filha, e que é adotada, e hoje não imaginamos a nossa vida sem ela. Eu acho que ela nasceu de nós e nós não sabemos. Mas nessa altura senti uma enorme necessidade em explicar às pessoas com quem nos cruzávamos na rua, porque acontecia que as pessoas não sabiam quem ela era e queriam fazer imensas perguntas. E eu achava que aquilo não era nada o momento para estar ali a fazer as perguntas, porque as pessoas às vezes conseguem ser bastante inconvenientes. E então, na altura, decidimos criar este blog para explicar quem era a Tânia e como é que estava na nossa vida. E pronto, e que era uma de nós, e que isso hoje em dia já acho que não precisa de ser explicado. E pronto, e com isso depois temos outras coisas giras na nossa vida. Fomos crescendo os filhos, e um dos nossos filhos também tem umas características giras de se explicar, que é o, chama-se Samaria, e tem um cromossomo a mais, tem trissomia 21. E eu acho que é muito importante explicar que, para mim também, ou para nós também, na altura não sabíamos, que a vida não fica assim tão diferente quando se tem um filho com trissomia 21. E aliás, a diferença que faz é a mesma que faz quando se traz outra pessoa à nossa família, que seja ela qual for. E então, por causa disso, achámos que era importante também desmistificar um bocadinho essa vida, e criámos pronto, o blog, que acabou por ser uma combinação desses fatores. Hoje em dia não sei muito bem o que é uma mistura disso tudo. Achamos que a vida nem é só trissomia, nem é só adoção, nem é só nada disso. Nós só gostamos de nos divertir e passar um bocado aquilo que nos preenche, que são às vezes projetos sociais, outras vezes viagens, outras vezes o caos do que é ter 5 filhos, outra vez a paz do que é estarmos só os dois ou estarmos só em família todos. E a normalidade dos dias, no fundo, porque acho que a normalidade dos dias é cheia de imperfeições, como as nossas e como a que a nossa família tem, e é um bocado isso que tentamos mostrar ali, todos os dias.
É um bocado a ideia que estávamos a falar há bocado, de passar experiências. Nós não temos problema nenhum em em mostrar se estamos zangados, se não estamos zangados, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, porque é normalíssimo. E acho que nos dias de hoje, hoje em dia, quando as redes sociais só mostram as coisas boas e as fotografias espetaculares, e sobretudo a Rosa, que é quem mais escreve lá, põe um ponto realista, mas ao mesmo tempo otimista, que é um conceito difícil de mostrar, o realismo com o otimismo, que é, em português não é a palavra overwhelming, mas é de facto facilita, desmistifica coisas que não são assim tão complicadas. E o facto de termos partes diferentes na nossa família, na nossa vida, nós só queremos mostrar que tudo é normal e que dentro do caos há normalidade, dentro da normalidade há caos, uhum. Dentro da diferença há igualdade e pronto, e que toda a gente pode ser feliz à sua maneira.
Também escreves muito no blog?
Hoje em dia menos.
O que é uma pena, porque o João escreve muito melhor do que eu.
Eu era chamado para escrever, para fazer um bocado de mais humor, digamos assim, e relatar assim episódios mais estranhos do dia a dia, como a relação com as fraldas, a relação de como é que é um pai quando é abandonado pela mulher e deixa com os 5 filhos. Uhum. Infelizmente não tenho dado o meu contributo suficiente, mas hei de voltar.
Mas ainda lá estão os textos, portanto, sim. Los Amados, uhum. e podem seguir a Rosinha na internet, Rosinha na net.
Exatamente.
É? No Instagram. Uhum. Boa. Olha, muito obrigada aos dois pela conversa.
Muito obrigada a ti, obrigada por falares de amor numa sociedade tão rápida. Eu adoro comédias românticas e adoro amor. Tudo o que mete amor, estou in. Embora saiba que nem sempre é fácil. O amor não é sempre só cor-de-rosa, às vezes também é João. E obrigada a ti.
Nada, obrigada aos dois. Esta combinação estava difícil, não é?
Estava mesmo difícil.
Difícil,
mas
vocês
aconteceu.
São. Vocês têm 5 filhos, portanto têm desculpa.
Sim, sim. Vamos arranjar essa desculpa.
Boa. Exato. Olha, entretanto, escolham uma música que represente bem a vossa história.
Rosa.
Nós temos uma música que ouvimos todos os dias porque os nossos filhos adoram e cantam com toda a convicção, que é We Are The Champions. E pronto, essa é uma música que está nos nossos dias todos os dias.
Sim.
Não é muito romântica, mas faz-nos acreditar que tudo é possível, que é isso que queremos acreditar.
Boa, muito obrigada mais uma vez, Rosa e João, por terem vindo aqui ao podcast Ouvir Falar de Amor da Rádio Comercial. Ouvir, subscrever este podcast e todos os outros da Rádio Comercial, que tem também a sonoplastia do nosso querido Nuno Gonçalo. Um grande beijinho a todos, até breve.
Obrigada.
Obrigado.
Ouvir Falar de Amor.
Ouvir Falar de Amor com Vanessa Cruz.